você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um De Pai para Filha. Estamos aqui para conversar com você. Inclusive, já queria te lembrar, né, pai? Que isso é muito importante. Que você que está nos ouvindo faz parte desse programa. Você pode mandar sua pergunta, sua sugestão no nosso WhatsApp. 11 974 18 14 56. E hoje nós vamos conversar sobre amargura.
Ou glória.
A pergunta de hoje, pai, é que a gente está vivendo um tempo muito corrido. Eu acho que todo mundo é amargo no trânsito, na rua. Às vezes, outro dia o Doug até falou assim, meu, para de dar bom dia para as pessoas na rua, porque elas não te respondem. Aí eu falei, poxa vida, porque direto as pessoas passam e falam, bom dia. A pessoa passa assim com aquela cara, né, tipo, nem te olha direito no rosto. E eu tenho percebido que as pessoas têm se tornado, não sei se já eram, mas eu tenho visto isso, muito amargas, muito ríspidas ou sérias, fechadas nelas mesmas. Como nesse mundo corrido, rápido, que a gente recebe informação rápido, tem muita coisa pra fazer, como que no meio de tudo isso a gente pode não se tornar amargo?
Então, vamos pegar um exemplo bíblico para isso, né? O caso lá de Ruth e Noemi. Então, a Noemi sai com o marido e os filhos, vai para a cidade de Moab e o marido e os filhos morrem, né? Ela é uma mulher que vive num tempo de uma sociedade que não valoriza a mulher de jeito nenhum. Ela está numa terra estrangeira, então ela resolve voltar para a terra de Israel. O texto lá é bem assim irônico, porque ela sai da cidade que chama Bet-Lehem, não é? Que é Belém. Bet é casa, Lehem é pão, né? Então é, teve fome na casa do pão. Né? O texto é bem irônico, assim. Como é que teve fome na casa do pão?
Que
se
significa?
Essa aqui é a casa, ué, é um lugar onde tem alimento,
e não
as
tem
pessoas
estão
passando fome. Né? E é Deus quem está no controle desse negócio, né? Então a nossa amiga Noemi resolve voltar, volta com as duas noras, porque os filhos casaram, e agora ele volta com as duas noras viúvas, ela está voltando para Belém, né? A grande coisa é que ela vai brigar com as duas, vai dizer, não, vocês vão embora, porque eu agora estou indo, eu vou morrer lá em Belém, porque Deus me abandonou, porque agora vocês vão casar, vocês são novas, dá para reconstruir sua vida. E uma das noras vai embora, que ela chama Orfa. Orfa é essa parte da nuca, né? Ou aquela que vira a nuca, né? Aquela que abandona.
Muito legal que essa os nomes têm significado com
todos,
a história
todos
deles.
Os nomes nesse tem. E aí ele vai, quem fica com ela é a tal da Ruth. Ruth é a serva fiel, né? E aí ela fica. Muito bem. Quando ela chega lá em Belém, as pessoas, né? As mulheres que já conheciam ela. Ela, ah, Noemi, você voltou, que bom, não sei o que lá. Ela, por que você tá falando isso? Agora eu não me chamo mais Noemi. Agora eu vou me chamar Mará. Mará quer dizer amargura. Ou aquela que se tornou amarga. E ela diz que agora ela vai se chamar Mará porque Deus está pesando a mão sobre ela. Tudo vai depender, Gabi, de como você vê a vida. A grande posição é as coisas acontecem ruins e a gente toma aquilo como a grande verdade agora da minha história. Por isso eu fico amargurado. Por isso as pessoas, ai, que droga de vida, eu tenho que acordar cedo, ai, eu tenho que ir pro trabalho, pegar trânsito, ficar no busão, fazer não sei o que lá, 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 lá. A vida é feita de fadiga e cansaço e dor. Já dizia lá o sábio, né? O Salomão, né? Com a sua sabedoria toda, ele vai dizer, a vida é isso, a vida é fadiga, a vida é dificuldade, a vida é isso.
Trabalho. Tá?
É tudo, nada mudou debaixo do sol, é bem assim, você entendeu? Agora, como você vê, nós temos duas pessoas que estão no mesmo tipo de estado, é Noemi e Ruth. Noemi diz, essa vida é uma desgraça, Deus está pesando a mão sobre mim.
Muda
eu
até
não
o
tenho,
nome dela.
Eu não tenho salvação, ninguém olha por mim, e isso vai trazendo um estado interior de amargura, de pessoa que fica sofrendo por causa da situação. Grande parte da nossa vida, ela não se altera porque a gente fica preso num estado de amargura. Reclama da vida, sofre com a vida, não dorme mais, não come direito.
Parece
porque
até
a vida
que
é ruim.
A vida vai ficando pior conforme mais você aceita um monte de
meu
coisa.
Meu casamento é ruim, meus filhos são tudo maluco, meus parentes não sei o quê, eu tenho pouco dinheiro, eu não viajo, eu não faço. faço. Quando eu viajo, eu estouro o pneu. Você entendeu? É tudo assim, né? E as pessoas ficam amarguradas por causa desse tipo de visão com o mundo. Mas lembra, nós temos duas personagens nessa história. A outra é Ruth. Ruth é o exato oposto. A hora que ela vira para Noemi, ela fala assim, Noemi, eu vou com você, aonde você estiver. A partir de agora, sua terra é minha terra, o seu Deus é o meu Deus. E onde você for enterrada, eu vou ser enterrada lá também. Ela tem uma visão do mundo, Ruth, completamente diferente de Noemi. Noemi está presa nas dores que a vida causa. Ruth não. Apesar dela ter vivido as mesmas dores, porque ela também é viúva, e ela é uma viúva nova, que ela poderia reconstruir a vida dela lá no país dela, mas não, ela abandona o país, ela abandona a família.
E vai com
ela
a sogra.
E vai com a sogra, quer
com
dizer,
a sogra.
Ela agrava a sua situação. Ela vai para um país estrangeiro, onde ela é viúva, mulher que não é bem vista pela sociedade, certo? Mas ela não entende que esses problemas podem mudar quem realmente ela é.
Não, os problemas não definiram, né, ela?
Não define. Quando a gente coloca nos problemas a definição de quem eu sou, eles controlam a nossa vida e a gente vai ficar amargo. Quando você não faz isso, Ruth foi espigar. Espigar é pegar o resto da feira. Você já viu gente? Tinha feira lá onde você morava.
Uhum.
Gente, que a hora que termina a feira, vai lá com a sacolinha
dos
tentar
restos,
pegar
né?
Uma laranja que a metade tá podre, a outra não. Uma banana que tá meio passada. Um alface que eles jogaram lá, pegar umas folhas pra ver se faz. Ela foi fazer esse tipo de coisa. Guardadas as devidas proporções, né? Ela, é isso que ela foi fazer. Ela pegava o final da colheita, o que não, os caras não pegaram do que sobrou. É isso que ela foi fazer. E aí, ela não vê isso como um problema.
Isso é uma situação bem humilhante, né, se você for ver.
Ela vai pegar o resto da feira. Ela é uma mulher numa sociedade que discrimina as mulheres. Ela tá num país estrangeiro. Ela é viúva. Quer dizer, ela não pode nem mais usar da sua pureza de vida, né, de virgindade e tudo mais, para conseguir um bom casamento e tudo mais. Ela também não vai poder fazer isso. Não tem como ela fazer. Mas ela não olha as dificuldades.
Ela literalmente no fundo do poço.
Completamente. E o caso dela ainda é mais grave do que Noemi. Mas Noemi olha a vida e fica amargurada por causa daquilo. Ela não. Ela entende que é uma oportunidade porque agora ela sabe quem é o Deus dela. Que é o Deus de Israel. Que é o nosso Deus. Agora ela confia. Então ela olha isso como grandes oportunidades de você avançar. E ela vai espigar num sítio lá, numa propriedade, que é exatamente alguém que é parente do marido da Noemi. E ele pode resgatar. E ela é fiel também a ele. Engraçado que ela vê a coisa de maneira tão positiva, ela tem tanta confiança em Deus, que existe lá uma situação dela poder pressionar Boaz para casar com ela. Mas ela é fiel a Boaz. E ela diz assim, não aconteceu nada com a gente. Depois você lê lá os quatro capítulos de Ruth para você entender bem. Mas ela diz assim, não aconteceu nada com a gente, fique em paz. E ele fala assim, rapaz, olha, a sua fama de fidelidade já era grande por causa da sua sogra. E aí ele fica extremamente impactado com aquela ação, porque a fidelidade de Ruth, ela não é apenas com Noemi, porque ela poderia ter casado com alguém mais jovem, que gostaria de ter casado com ela, com mais dinheiro até. Ela poderia ter feito isso, mas ela escolhe casar com Boaz porque Boaz é o resgatador. Boaz é o resgatador do quê? Da honra e da dignidade do marido falecido.
Que é filho porque da ele que, Noemi.
Que é filho da Noemi, marido dela. Ela era casada com Mahlon. Então ele fala assim, rapaz, vai ser muito bom casar com você. Por quê? Porque você vai honrar a minha memória. E a partir daí ele resgata ela, para você ver como a história pode ser feita. Deus nunca abandonou Noemi. Ruth casa com Boaz, tem um filho. Esse filho se chama Obed. Ele é colocado para Noemi educar, porque ele vai ser a garantia da velhice de Noemi, porque ele vai cuidar da Noemi na velhice dela. E para ser mais impressionante, a visão que Ruth tem sobre a relação com Deus, ela está ligada extremamente a uma coisa muito simples. Nasce Obed, Obed é pai de Jessé, Jessé é pai de Davi. Davi é de onde vem a linhagem messiânica e ele salva todo mundo. É forte. A grande questão do negócio é como é que você vê a vida. Se você deixar as dores definirem quem você é, você vai ficar amargurada. Se você entender que as dores são a oportunidade de Deus resgatar você e salvar você, você vai encontrar o Messias no final da história e vai ser salvo por ele.
Nossa, tenho certeza que Noemi não fazia ideia do que Deus estava escrevendo na vida dela, né? E isso é mais impressionante. Às vezes a gente não tem ideia de como aquele momento, uma coisa simples do dia a dia, faz parte de uma história grande, né? De redenção e de amor. Muito, muito bom saber disso.
Então a gente já sabe. Como é que eu faço pro meu coração não ficar amargurado? Eu entendo quem é Deus na minha vida e que Ele não me abandone em nenhum segundo da minha história. E que as dores que a vida me propõe não podem definir quem eu sou, mas podem definir Deus na minha vida e eu vou encontrar a salvação no final do túnel.
Salvação e contentamento.
Muito bem.
Amém? Se você quiser mandar sua mensagem pra gente, sugerir um tema, corre no nosso WhatsApp ou nas redes sociais que estão na descrição desse episódio, ok? A gente se encontra semana que vem.
De pai para filha, realização transmundial.